Você ouve agora Café com Entrevista. Café com Entrevista. O seu encontro com especialistas e personalidades das mais variadas áreas. Um bate-papo que vai além da notícia. Aqui o conhecimento vem acompanhado de um bom papo e muito aprendizado. Pegue seu café e venha com a gente. Café com Entrevista. Café com Entrevista.
Olá para você que está acompanhando a programação da Rádio Frei Galvão. Estamos no ar com mais uma edição do Café com Entrevista. Tudo bem por aí? Aceita um cafezinho? Tá esfriando. A previsão do tempo é que a gente vai ter mais uns dias gelados e o cafezinho faz bem, né? Para dar aquela acordada, esquentada e para alimentar o nosso bate-papo. Café com Entrevista para mais de 20 municípios do Vale da Fé e região. Rádio Frei Galvão, uma emissora da Fundação Frei Rogério. Olha, você nos acompanha no rádio 89,9 FM, no site radiofregalvão.org.br, no nosso aplicativo Rádio Frei Galvão para o seu celular e pelo YouTube com imagem e som, pelo Rádio Frei Galvão FM. E tem nossas redes sociais para você poder acompanhar, é o @ Rádio Frei Galvão. E a sua participação direta neste momento com mensagem escrita por áudio é o 996118989. Hoje o café é com a querida dentista Monique Baldin, aqui de Guaratinguetá, especialista em endodontia e ortodontia. Aliás, eu tô acostumada a falar Baldin, vai me corrigir se eu estiver errado. O Café com Entrevista está no ar.
Pela Rádio Frei Galvão, Café com Entrevista.
A pergunta mais fácil que a gente faz pro nosso entrevistado é: quem é você? Se apresente. É difícil falar da gente,
difícil,
né?
Difícil, né?
Não tem como a gente resumir, nós somos muitos, né? É Baldin mesmo? Eu digo isso porque eu tenho um grande amigo jornalista, Otávio Baldin, hoje na querida Rede Bandeirante de Comunicação, e ele é Baldin. É Baldin ou não é?
Sim, é Baldin então, mesmo. Tá, pronunciou certinho.
Muito bem. É parente do Otávio ou não?
Não sei. Tem
Será?
Muitos primos, Baldin, deve
tem.
Ser, né?
A turma é boa. Perguntarei ao Otávio, um querido. Monique, seja muito bem-vinda à Rádio Frei Galvão. Obrigado por topar esse convite para a gente falar de algo muito importante, saúde bucal. A gente busca médico para tudo na vida e, por vezes, a gente tem ouvido que a saúde começa pela boca, né? Por Sim. conta de não nos cuidarmos mesmo. A gente fala da alimentação correta, a gente fala de outras situações relacionadas à nossa saúde e por que não falarmos de saúde bucal? Essa é uma das funções que vocês também dessa área têm tomado para si, de conscientização, de educação, e eu vejo que cada dia mais tem aumentado. É isso mesmo que a gente tem que fazer, conscientizar, porque todo mundo sabe a importância de um dentista, mas talvez falte aquele empurrão.
Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Frei Galvão. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite. É um prazer estar aqui com vocês. Compartilhando um pouco do meu conhecimento sobre a saúde bucal, Exato. Né? Como você disse, a saúde, ela começa pela boca, né? Então, eu vejo que muitos pacientes, eles deixam para ir no dentista na hora que dói o dente. Na hora que já tá num processo que a gente tem que intervir mais profundamente no dente, falando
nada
assim,
nada de prevenção aí já é tratamento.
Já é tratamento. Então, eu foco muito nessa parte da prevenção. Legal. De 6 em 6 meses tem que ir no dentista, Boa. Tanto a criança quanto o adulto, o adolescente, todo mundo. Porque é muito importante essa parte da prevenção, a parte da escovação, né? Na consulta de prevenção, a gente ensina o paciente a escovar o dente, tá. a passar fio dental.
Eu tenho certeza que eu escovo errado.
Então.
Tenho certeza.
Eu sempre falo pro paciente, como que você escova o dente?
Uhum.
Aí ele me mostra e eu ensino a passar fio dental.
Fica abismada.
Eu não passo fio.
Fica abismada.
Exatamente. Eu não passo fio porque sangra muito a minha gengiva. Quanto mais sangra, mais você tem que escovar.
Tá.
Mais você tem que passar o
tá.
fio.
Tá.
Né? Então, eu acho muito importante ensinar o paciente, ensinar a criança, ensinar o adulto a escovar o dente, porque às vezes a gente acha que a gente sabe, mas
tem uma coisa
não
que é característica,
né?
Que não é muito gostosa de se ouvir no rádio, mas quando a gente demora muito a passar o fio dental, quando você passa, até o odor da sua boca muda.
Exatamente.
Você não sente esse odor no dia a dia, porque às vezes você está escovando, a pasta mascara aquilo ali. E tem gente que usa enxaguante bucal, que é perfume, né? Da boca.
Sim.
E a hora que você passa, vem um odor diferente. Você fala, meu Deus, tô podre. mas é porque não tem esse cuidado diário, né?
Sim, é, o fio dental ele tem que ser passado pelo menos uma vez ao dia.
No mínimo.
No mínimo, exatamente. Porque ali, onde a gente passa o fio, a escova não alcança. É. Geralmente é subgengival, né? Onde a gente, abaixo da gengiva ali. Onde a gente não consegue escovar. Tá. A escova, por melhor que ela seja, ela não chega ali, naqueles pontos. Sim. Então, é só com o uso do fio dental. Legal. Quando o paciente tem um tamanho maior entre um dente e outro, a gente indica escovas interdentais, que é própria para aquela região.
Mas
né?
Isso é só com diagnóstico e uma visita ao dentista.
Exatamente, só com diagnóstico.
Excelente. Você é de Guará, Monique?
Sim, sou nascida e criada aqui.
Nascida e criada em Guaratinguetá, terra de Frei Galvão.
Exatamente.
E o desejo por essa área vem seu mesmo, de acompanhar e ver a possibilidade, ou a família já te indicava, você tem pessoas nessa área que você se encantava?
Na minha infância, por incrível que pareça, eu usei muito aparelho.
É?
Usei muito. É, desde criancinha.
Aquele
assim,
clássico.
Minha dentição
mesmo.
Era horrível.
Como o pessoal chama braque de braque? Aquele de chiferrinho.
Isso,
e tal.
É que é extra oral, né? Ficava pra fora.
Você usava esse?
Usava esse.
Caramba.
E assim, pra todas as crianças é uma experiência quase ruim, né?
Traumático.
Traumático.
Mas na escola isso é carro-chefe do bullying.
É. Aí, a minha inspiração foi minha dentista. Mesmo.
Que legal.
Eu ia muito nela, ela era muito legal comigo. E aí eu falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual
que
a
legal.
Simone. E ela que foi a minha inspiração.
Tá aí, doutora Simone, viu? tá atuando ainda. Ou não, doutora Simone?
Ela atua.
Aí, ó, viu? Parabéns pela inspiração que a senhora trouxe pra Monique e trouxe um excelente profissional. E você, eu percebo nas redes sociais da Monique, são muito ativas, daqui a pouco a gente passa. Você tem um cuidado muito legal com essa educação e um olhar especial para as crianças, né?
Sim.
A partir de que momento a gente precisa levar uma criança ao dentista? Eu já ouvi pediatra falar que se quiser levar com um bebezinho, pode.
Isso.
Porque já nasce dente. Eu tenho uma pequenininha em casa de 1 ano e 1 mês com 8 dentinhos já.
Sim. Isso é uma ótima pergunta, porque os pais acham que, por exemplo, dente de leite é bobeira, não tem que escovar, não precisa ir no dentista. E não, dente de leite ele tem a mesma importância do que o dente permanente.
Tá.
Então, desde que nasceu o primeiro dentinho, o ideal já é levar no dentista.
Olha, então eu tô em déficit, viu?
É, né?
Já tô 8 meses atrasado. Não, já tenho 8 dentinhos, a danadinha
já
tá comendo de tudo.
Já pode marcar pra ela, então.
Come de tudo. E tudo que é croque, ela adora, porque daí faz barulhinho, tem a sensação, né?
Sim.
Então, já pode levar. Claro, a questão de escovação não existe, é um cuidado que vai ser feito com o bebezinho, né?
Não, desde o primeiro dentinho já pode escovar.
É, pode? Tem algo específico para bebezinho?
Tem. Legal. Tem várias escovas específicas para bebê. E aí, claro que a pasta vai ser uma quantidade mínima.
Ah, sim.
Né? Um grãozinho de arroz cru,
quase
que a gente
nada,
fala.
Né?
Quase nada. Só ali, porque o dentinho, ele junta ali o biofilme que a gente fala, né? Que é a película de bactéria. Então, quando a criança, principalmente quando introdução alimentar, que já tá comendo os alimentos.
Boa.
Então já pode usar uma escovinha.
Ó, excelente dica para lá. A partir de mim, para os ouvintes, tá? Depois a gente olha para as criancinhas maiores. Em algumas escolas, eu posso falar, eu tive educação bucal na escola quando eu era molequinho. Na minha época era jardim de infância, pré-escola, hoje mudou os nomes. Mas a gente tinha um acompanhamento, meu primeiro dente caiu naquela época ainda. E de lá, meus pais começaram também a ter esse auxílio em casa. Como você tem acompanhado a questão da oferta de educação bucal no meio público? Isso está acontecendo de uma maneira satisfatória? Porque eu falo isso porque vai chegar em vocês, profissionais, né? O problema depois. Tá satisfatório ou poderia ter um carinho maior?
Eu acho que poderia ser bem melhor.
Tá.
Poderia ser bem melhor. Muitos pais chegam com a dúvida de que não pode escovar, que não foi ensinado na escola.
Tá.
Eu sempre pergunto, alguém ensinou seu filho a escovar?
É.
Não, doutora, nunca ensinaram. Ou, um dentista que eu já levei, já ensinou, né? Mas na escola mesmo, na nossa época, era mais ativo.
Era, eu lembro.
Era muito mais ativo. A gente tinha ações que ficava todo mundo lá escovando
dente. Todo mundo, que era cansada lá no corredor escovando dentinho.
Então, eu acredito que poderia ser bem mais ativo.
Retornar
essa questão
pública. Essa preocupação, né?
Exatamente, é muito importante.
Excelente.
A prevenção, né?
E aí, em julho, dentro daquele calendário de cores bacana, a gente tem um julho laranja. Que os dentistas, aliás, antes da gente entrar nisso, queria que você pudesse trazer um panorama das diferenças. A gente fala dentista, como meio mais tradicional para as pessoas entenderem. Mas tem ortodontista, endodontista. Conta um pouquinho dessas diferenças, porque inclusive são suas especialidades também.
Sim. Quando a gente se forma como dentista, todo mundo sai como clínico geral.
Clínico geral.
Isso. Aí vai fazendo as especialidades, tá, né?
Inclusive de cirurgia? Para virar cirurgião?
Inclusive de cirurgia, tá, né? A gente sai como cirurgião dentista.
Sai como cirurgião?
Sai. Tá. Clínico geral, né?
Beleza.
Mas tem especialidades como bucomaxilofacial, que daí entra outras partes de cirurgia, tá, né? Cirurgia hospitalar.
Difícil achar esse profissional
difícil
no mercado.
E a minha especialidade é endodontia,
tá,
que é tratamento de canal.
Tá.
Né? E ortodontia, que é a parte de aparelhos.
Tá, legal.
Nessa
ótimo.
Parte de aparelhos, entra aí a questão das crianças, que é na ortopedia funcional.
Legal. Então tá aí bem explicadinho as diferenças pra galera poder entender. E neste mês, especialmente, Julho Laranja, a campanha de levar as crianças ao ortodontista. Como que a gente tá nesse cuidado? O que que você tem observado? Os papais estão preocupados? Ou só tá levando no que você disse primeiramente, só o que dói?
Então, a campanha do Julho Laranja, ela é para conscientizar os pais,
tá,
para essa primeira avaliação no dentista ortodontista.
Tá.
Né? A idade recomendada é entre 5 a 7 anos.
Tá.
Que é essa fase de crescimento facial, crescimento
isso,
ósseo.
Muda tudo.
Onde tá caindo os dentinhos, né? Nascendo dente, caindo. Então, é nessa fase que é o ideal.
Tá.
Alguns pais chegam lá para fazer, por exemplo, ah, meu filho tem um queixinho mais para trás.
Tá.
Ah, eu percebi que ele tá com uma mordida aberta porque chupa chupeta.
Tá.
Então, nesses casos mais específicos, às vezes os pais procuram. Mas muitos casos passam despercebidos. Muitos casos.
Eu vejo muitas crianças roncando ou ronronando, quase um gato à noite.
Sim.
Isso pode ser um problema bucal.
Sim. Com certeza. Respiração bucal, pode gerar uma má oclusão, como mordida cruzada, por exemplo.
Tá.
Né? Hábitos de chupeta, de chupar dedo.
Uhum.
Então, tudo isso a gente consegue resolver de forma, ali na idade ideal, né?
Tá.
Por exemplo. Porque muitos falam que tratar nessa fase é tratar precocemente.
Tá.
Só que eu não chamo assim, eu chamo de tratar na fase ideal.
Ideal, é a hora de cuidar da criança.
Exatamente. A Associação Brasileira de Ortodontia, ela fala que 40% das crianças tratadas nessa fase, até os 10 anos, a gente consegue reduzir muito casos complexos quando a gente é adulto, né? Então
não é precoce. Ou não é
isso,
só de,
não é precoce.
Nessa fase mesmo, isso é prevenção.
Exatamente.
É isso que
é uma
a gente chama de prevenção. Excelente. Então tá aí, os pais, molecada saindo desses primeiros anos, indo pra escolinha, primeiro ano, é a hora, né? De você poder aproveitar. Ah, nunca levei, eu já levei uma vez, não voltei e tal. Não tem problema, leva agora.
Sim.
Leva agora, dá tempo, se tiver alguma mudança de rota ali, dá tempo de vocês corrigirem, né? E eu gostaria que você também comentasse um pouco. Aliás, vamos fazer o seguinte, vamos tomar nossa aguinha, nosso café, 8h45, a gente vai fazer a pausa, é um minutinho. Na volta a gente vai falar um pouquinho mais sobre outros casos importantes, que é a questão de atendimento às crianças PCD, especiais. Tem também um cuidado que a gente precisa ter, um olhar, e a Monique também é fera nisso, vocês vão compreender. Se você tem dúvida, pode mandar mensagem, pode mandar de áudio, se tiver com bafinho de manhã, nós não vamos sentir, não tem problema. Pode mandar aqui pra gente, 996118989.
Você está ouvindo Café com Entrevista. O Santuário Frei Galvão precisa de você. Nossa missão de evangelizar e acolher os fiéis só é possível com a sua ajuda. Contribua para a reforma e ampliação deste espaço sagrado. Faça sua doação pelo Pix 12 99684-6350, favorecida Arquidiocese de Aparecida, ou entre em contato pelo telefone 12 2285-9388. Paz e bem.
conversa inteligente e descontraída. Café com entrevista. Café com entrevista.
Horas 47, de volta com o Café com Entrevista, conversando hoje sobre saúde bucal, focando um pouco nas crianças, mas todas as dicas valem pra gente também, viu, rapaziada? Galera adulta também, que a gente esquece, não tem jeito. Dá uma preguiça às vezes, né? Ainda mais nesse frio, abrir aquela torneira, se você não tem aquecedor, imagina. Esquentar no micro-ondas e vira, porque olha, não cuidar da saúde bucal é um grande risco, é perigosíssimo. Da cárie em dente de leite, porque o dente de leite ele tem uma super proteção, né? Quiçá nós pudéssemos andar com ele por boa parte da vida, mas chega um momento que ele cai porque ainda não tem todas as estruturas necessárias. É isso, por isso da troca dessa dentição. E o que que ele pode trazer de alertas? Por exemplo, dá cárie no dente de leite?
Dá muita cárie, dá muita cárie, dá canal.
Na canal, no dente de leite?
Eu faço muito canal em dente de leite.
Que dó, gente.
Verdade.
Dá dó, porque imagina você ver aquele pequenininho chegando lá, dá uma dó.
É, mas assim, o dente de leite, ele tem todas as estruturas do dente permanente.
Tá.
Esmalte, dentina e polpa.
E por que que ele cai, então?
Porque o dente permanente, ele vai nascendo. E conforme ele vai nascendo, a raiz do dente de leite vai esfoliando. Ela vai sumindo, vamos dizer assim. E aí, quando cai, tem só a coroa.
É isso mesmo.
Por isso que muita gente pensa, ah, mas dente de leite não tem raiz, né? Tem raiz,
aí, ó.
Tem tudo. E por que que a gente faz o canal? Pra manter o dente ali por mais tempo. Porque se aquele dente tá muito cariado, já chegou ali no nervo do dente a cárie.
Olha.
Começou a dar dor. E criança sente dor de dente igual
a adulto. E a maioria, às vezes, não vai saber nem identificar a dor. Isso
Exatamente.
Que é o pior ainda.
Tem criança maiorzinha que sabe.
É.
Mas pequenininho não sabe. Então, assim, se a gente tira aquele dente ali precocemente, o espaço fecha. E o dente permanente, que é duas vezes maior que o de leite, ele não tem espaço para nascer. E aí, em casos, assim, muito difíceis, que a gente não consegue fazer o canal e realmente tem que fazer a extração, aí demanda de dispositivos,
olha,
né,
isso.
Pra colocar ali,
nossa,
uma, como se fosse um aparelhinho, pra manter o espaço e pro dente permanente nascer, né?
Nascer normalmente, dentro do esperado, né? E isso tudo acontece pelo simples motivo de falta de cuidado mesmo.
Falta de escovação, né? A cárie, ela é multifatorial.
Tá.
Então, assim, se a criança come muito doce, come muito carboidrato, o tempo que fica ali, né?
Sem limpar.
Sem limpar, né? A frequência, principalmente, né? Quanto tempo eu dou doce pra essa criança? Eu falo pros pais, vamos combinar? É só no sábado.
Tá.
Né? Não pode ser todo dia.
Legal.
Aí, às vezes, dá cárie em outro dente. Aí eu pergunto pra criança, porque criança conta tudo pra gente,
conta,
sabe?
Criança é danada.
Os pais falam, às vezes, ai, não tá comendo doce, doutora.
Ah.
O que que você tá comendo?
Na hora.
Ai, pãozinho com Nutella. Eu falo,
então
vamos tirar o pão com Nutella.
É.
Então, tem casos que a gente tem que ser mais firme mesmo pra controlar, que
ótimo.
A cárie é uma doença, né?
E o dente, o permanente, ele é, de fato, na coloração diferente do dentinho de leite? Que o dentinho de leite é bem branquinho
bem
mesmo.
Bem branquinho.
E a hora que vem o outro, ele vem numa coloração diferente? Isso é normal ou não? Ele tem que vir branquinho também?
Não, isso é normal.
Normal.
Né? Tem dente que ele tem, o dente permanente, ele tem mais dentina, ele é mais robusto.
É diferente,
né? Então, pode ser que ele venha com uma coloração diferente do de leite, que
pode
é bem
acontecer.
Branquinho. Pode
é
acontecer.
Bem branquinho mesmo. Acho que os pais têm todos guardados em casa, né?
É.
O carinho do primeiro dentinho do filho, né? Mal sabe a dor que é, que
faz
dá aquela febre que dá na criança, meu Deus do céu.
Sim.
Doutora, a senhora também tem feito um trabalho muito bonito junto a crianças especiais. Tem um trabalho, um olhar voltado a isso. O que que vem de trabalho, de projeto? Qual é a sua visão também nesse campo? A gente tem acompanhado na área da saúde um crescimento substancial de atendimentos de autistas. A senhora também acompanha e quais os cuidados que a gente precisa ter? Ah, os mesmos, mas o que além disso?
Sim, desde a faculdade, eu participava de um projeto que era voltado para isso.
Tá.
Então, eu trouxe isso pro meu consultório.
Maravilha.
Né? Então, assim, o paciente especial, ele é especial de verdade.
Uhum.
É um atendimento especial.
Tudo muda, a dinâmica muda?
Totalmente, totalmente. Tem criança que é autista que não consegue sentar na cadeira no primeiro momento, numa primeira consulta.
Claro.
Então, a gente vai só conversar.
Legal.
A gente vai ganhando aquela criança.
Hein? Que legal,
né?
É um dom isso, hein?
É um dom. E, por exemplo, limpeza em pacientes especiais, às vezes a gente não consegue usar ultrassom, então tem que ser tudo feito à mão,
tá.
Né? Esse paciente, ele tem uma saliva mais grossa, então a gente não consegue ficar ali muito tempo com ele na cadeira, que ele engasga. Então, assim, são cuidados totalmente diferentes de uma consulta de adulto, né?
Uhum.
E de uma criança que não seja especial.
Muda toda a dinâmica.
Muda.
E você tem tido procura nesse sentido? Os papais estão sendo bem informados para te procurarem? Se não, a partir de agora, tomara Deus que procurem.
Sim.
Porque é mais um cuidado que a gente tem que ter com esse público, né?
Sim, tem bastante pacientes da APAE, né?
Ah,
que
legal.
Vão lá no consultório fazer limpeza. E por eles terem essa saliva mais grossa, junta tártaro com mais facilidade. A limpeza tem que ser com maior frequência.
Tá.
Em vez de 6 em 6 meses, tem que ser de 3 em 3 ou de 4 em 4,
olha,
dependendo, né?
É uma peculiaridade, então.
Isso.
Dependendo da síndrome ou do transtorno.
Exatamente, é um cuidado muito especial, vai muito além da odontologia, eu acredito.
Que interessante. Humano, de fato.
Exatamente.
Humano, de fato. A senhora se formou onde?
Eu me formei na Universidade de Taubaté.
Legal. Que é um dos mais conceituados.
Sim.
Lá já tinha esse projeto, então.
Já tinha esse projeto.
E trouxe pra cá.
Uhum.
Que legal. Parabéns, porque de fato a gente tem tido um crescimento muito grande nesse público. Todos os médicos que passam por aqui têm ressaltado isso. A gente conversou com a pai recentemente, tem fila de espera. Imagina, né? O quanto. E às vezes o pai não tem nem essa informação. Talvez a informação seja o maior valor neste momento.
Sim.
Né? O maior bem que ele pode receber. Então, a doutora Monique realizando esse olhar atento às crianças também especiais, autistas, PCDs, enfim. Tem que cuidar também da saúde bucal dessa criançada para evitar problemas, como a gente disse. Começa pela boca.
Isso. Quando um paciente especial ele está com cárie, até o material que a gente usa naquele paciente é diferente. Por ele não conseguir ficar muito tempo com a boca aberta.
Tá.
Por ter muita salivação.
Olha.
Né? Então, é muito importante, assim, levar para prevenir mesmo. Porque
legal.
Depois você tem que tirar um dente, tem que ser com sedação.
Ai, gente,
aí já
complica.
Outro
se
tipo
não
de
uma
trabalho,
pessoa que não,
né,
tem nenhum tipo de transtorno, síndrome ou alteração, já é difícil, né? Imagina nestas crianças ou nesses jovens, né, que tenham essa situação. Então, previnam a molecada, tá bom? A senhora também atende público idoso?
Atendo.
Eu imagino que deve ser uma farra. Eu adoro conversar com idosos, trabalhar com idosos. E eles fazem muito uso de dentaduras ainda.
Sim.
Né? Ou implantes. Cuidados especiais nesse sentido ou não?
Com prótese, sim.
Tá.
Né? Eu passo as orientações de como higienizar a prótese.
Tá.
Muitas vezes aquele idoso não sabe como higienizar, que material utilizar.
Tá.
Ah, eu lavo com sabão de coco.
Com sabão? Lava a prótese? Ah, é dentadura, não tem jeito. Pode falar a prótese, a senhora fala correto. Lava com sabão?
Lava com sabão.
Imagina, não, gente, que isso.
Então, assim, a gente percebe.
Boca suja mesmo, lava com sabão.
A gente percebe que a falta de informação ela é muito grande.
E é arriscado isso, gente.
Demais.
Tá colocando uma química ali
demais.
À toa na boca.
Então, assim, hoje em dia tem pastilhas próprias, né?
Aí,
pra você,
gente,
colocar a prótese ali, né, em imersão em água, deixar limpinho.
Você dá risada na hora, tem que distrair,
não,
né?
E os idosos são uma figura.
Eu adoro esse público, eles são maravilhosos. Então, tem tido também essa procura, porque é natural também, né, gente? Se lá no bebezinho vai nascer, vai cair, lá na terceira idade também, a tendência é enfraquece tudo mesmo, né? O ideal é ficar com a dentição até quando? Natural, até o fim da vida?
Até o fim da vida.
Se tiver caindo, tem problema.
Só cai quando tem uma doença periodontal, né? Ou quando a gente fez um canal ali, não deu certo. É muito difícil o canal não dar certo.
Tá.
Porque o canal, quando bem feito, ele salva o dente.
Olha.
É uma especialidade que salva dente.
Legal. O que tem de moderno nessa questão do canal? Porque quando a gente fala de canal no dentista, a pessoa já sofre.
Já sofre.
Vai ter que furar, vai ter o barulho, vai ter dor. Mas isso tem se modernizado.
Sim, demais. Hoje em dia, a gente consegue fazer um canal em uma sessão de 2 horas.
Sério?
É muito...
Mudou muito.
Tranquilo. Hoje em dia, a gente tem motorzinho próprio para fazer o canal.
Mas continua com aquele barulhinho, né?
um motorzinho de canal não tem barulho.
Não? O que que não. tem barulho?
Somente.
Mas mantém o barulho pro pessoal. Mantém. O pessoal que tá lá fora esperando, fala, ah, meu Deus, não quero voltar. Aí cuida, né?
É.
Tem que manter o barulhinho, sim. Isso. Senão vai virar farra aí no dentista.
É. Aí tem, a gente tem localizador,
tá.
né?
É, tudo
lupa,
isso é recente.
Microscópio, tudo isso é recente.
Legal.
Então, casos complexos de retratamento de canal também a gente consegue resolver. Então, assim, no meu consultório, principalmente, eu só tiro o dente quando eu vejo que não tem jeito mesmo.
É a última...
É a última coisa. Porque hoje em dia a gente tem os implantes, graças a Deus.
Que são ótimos,
né?
Claro,
são
modernos.
Ótimos, vai substituir ali, vai reabilitar. Só que nada melhor do que o seu dente.
É claro, gente. Você não precisa se adaptar com nada. É um procedimento ali.
Exatamente.
Continua com a sua cara feliz, né?
Isso.
Boa. Então tá aí. Tudo muito moderno pra gente poder ter esse acesso. E eu acho que é uma das áreas que mais se modernizam. Acho que a cardiologia e a área bucal é, assim, é processo novo, instrumentação nova a todo
Sim,
momento,
todo dia
né?
é uma coisa nova, né? Que a gente tem que aprender e tá sempre atualizando.
Excelente. E tudo isso à disposição de vocês aqui no consultório da doutora Monique Baldin. Onde a senhora se encontra aqui em Guaratinguetá?
O meu consultório fica ali no Plaza JK,
tá.
na Avenida JK.
Super fácil de chegar.
Isso, sala 704, no sétimo andar.
Tá. E nas redes sociais, como a gente acha para o pessoal acompanhar suas dicas, as orientações? Lá é de graça, gente. Pode acompanhar.
Lá tem muita informação.
É mesmo. Né? É ótima a rede social da Monique.
É, tem o meu Instagram, que é arroba doutora Monique Baldin.
Super fácil, viu? Se inscrever isso já aparece na hora e todas as dicas. Responde a turma?
Respondo.
Dá tempo? Que a agenda tá cheia.
A gente dá tem
tempo.
Que tirar um tempinho pra responder a turma, né?
Tem que responder. Então tá lá, ó. Doutora DRA Monique Baldin. Baldin é com M no final, tá bom? Tem todas as orientações, as dicas. E você também tem um acesso ao endereço pra você anotar e marcar sua consulta. Tem até lá o link pra contato e agendamento, ó. Pra vocês, crianças, pros papais já e também... para você que tem aí um filho PCD, autista, né? Que ele possa ser muito bem cuidado. Com quem tem dom, talento, quem ama o que faz, tudo isso faz a diferença. Porque daí é mais do que um cuidado, um tratamento. É tá colocando a mão ali em alguém de confiança, né? Então, parabéns mesmo. E procurem a doutora Monique lá. Doutora, muito obrigado. Todas as orientações de saúde que a gente passa são importantes. Isso eu tenho certeza que toca quem está nos ouvindo. E a gente vai marcar com a senhora para poder falar também dos procedimentos estéticos. Também tem agora, né?
Sim.
Nos últimos anos. E a senhora também implementou lá. Lembrando que tem algumas especialidades, alguns tratamentos só podem ser feitos com dentistas, alguns outros profissionais. Nada de sair em clínica clandestina, olhar preço mais barato, promoção, 2x1, vai nessa, pra vocês verem.
Você é com responsabilidade,
Então
né?
a gente vai trazer a senhora de volta pra falar especificamente sobre isso, pode ser?
Pode ser,
porque
combinado.
Porque a gente tá precisando mostrar pra esse povo que algumas coisas estão em risco aí.
Sim, demais.
Tem gente sofrendo à toa. Só procurar profissional capacitado que as coisas mudam. Então, tá mais convidado pra gente falar disso na próxima. Pode
Muito
ser?
Obrigada.
Eu não vou lá fazer, não, porque eu tenho medo de agulha. Mas no dentista eu vou.
Então tá bom, te espero.
Doutora Monique Baldin, dentista aqui em Guaratinguetá, um prazer recebê-la. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigado à turma, obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho também. O Café com Entrevista fica por aqui. Amanhã tem mais. Trabalhos técnicos do Antônio Sadal e Eric Augusto. Produção, apresentação Felipe Melo e Juliana Luz. A coordenação do Evandro Liciale, que chega agora com o Melhor da Manhã. E em seguida tem o Daniel Ramos com Cidade de Movimento. A direção geral é do Frei Augusto Luiz Gabriel. Até mais, gente. Tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia.